Presentes na galeria, uma saudação especial. Quero cumprimentar, em especial, o ex-presidente desta casa e ex-vereador Kleber Cássio. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 28 de agosto de 2017. Farei neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, onde peço que todos acompanhem de pé. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, então, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Passamos à apreciação da ata número 35 e da ata número 36 de 2017. Coloco as atas em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 35 e 36 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantes. Ata número 35 e 36 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que se faça leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Alexandre, peço a leitura da correspondência 182/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 182/2017.
Ofício número 016/2017, agudo 25 de agosto de 2017. Senhor Presidente, a Comissão Gestora do CTG Sentinela do Jacuí, juntamente com as invernadas artísticas, categorias Mirim, Juvenil e Adulto, tem a honra de convidar vossas excelências e familiares para participar do rodeio artístico a realizar-se nos dias 2 e 3 de setembro de 2017, sendo que a abertura ocorrerá às 8 horas e 30 minutos do dia 2, junto às dependências deste Centro de Tradições Gaúchas. Este evento se refere à terceira etapa do 6º Circuito de Rodeios Artísticos e 4º Circuito Artístico para Iniciantes, promovido pela 13ª Região Tradicionalista, sendo que esta a primeira vez que o município de Agudo cedia uma etapa. Venham prestigiar e se encantar com o maior evento cultural gaúcho da região. Certos de vossa presença e apoio, aproveitamos para renovar sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Pedro Álvaro Miller Júnior, membro da Comissão Gestora do CTG Sentinela do Jacuí.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Não havendo pedidos mais de leituras, passamos a apresentação das proposições das matérias que deram entrada nessa casa. Como não há matérias que devem ser apresentadas na sessão de hoje, passamos então ao pequeno expediente, onde estão todos os vereadores inscritos. Então, neste momento, passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao vereador Cardozinho.
Uma saudação ao presidente dessa casa, vereador Itamar, vice-presidente Alexandre, secretário Rui, servidores da casa, meus colegas vereadores, pessoas aqui presentes, ex-vereador Kleber Kassel, em nome do Leonir Streck, diretor da Escola Luiz Germano Peter, demais componentes da escola, também pessoas aqui do Grupo de Melhor Idade, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, nossa saudação. Na última sexta-feira, juntamente com o secretário da Saúde, estivemos na Nova Boêmia e na Picada do Rio. Também a vereadora Isabel e o vereador Alexandre. E na Nova Boêmia, com o prefeito Valério e o vice Foguinho. No qual, na Picada do Rio, nós também colocamos a placa nominação da Unidade Base de Saúde, Darcila Bender. E na Nova Boêmia, Elemar Roberto Braga. Também na sexta-feira à noite, esse vereador foi até a linha Nova, conversar lá com o pessoal da Linha Nova. Farei isso mais seguidamente das comunidades. Prometi de procurar as comunidades e isso farei. Soube ir na Linha Nova pedir voto, então agora também gosto de subir lá também para conversar com as pessoas. Assim farei em outras comunidades também. Também hoje, pela parte da tarde, fomos a Santa Maria, juntamente com o vereador Gelson, vereador Itamar, juntamente com o Aliceu Klein, diretor da Câmara, numa reunião do CORED, onde os números daqui um pouquinho o nosso colega vereador, deixamos o vereador Gelson divulgar, onde com certeza nós não viemos de Santa Maria hoje contente com o que ganhamos. Mas alguma coisa que já ganhamos já é bem-vindo. Principalmente, né, vereador, e o presidente da Câmara também, Itamar, ficamos incontentes, ficamos assim com a área da saúde. Muita pouca verba para o nosso município. Município esse que teve mais de 3 mil votos na última consulta popular, receber a mesma quantidade de dinheiro onde o município que fizeram 300 votos. Isso é injusto. Quem sabe para o ano que vem podemos rever isso aí. Pessoal do CORED mesmo. Eu acho que fomos infelizes e nós não estou aqui arrependido de pedir voto, mas estou frustrado mesmo. Porque vejo assim, município que simplesmente não fizeram nada e receberam valores igual ao nosso. Mas a Brigada Militar, com certeza, ficarão mais contentes. Também dizer que, como líder da bancada do PMDB, eu estou sempre à disposição também da comunidade escolar aqui, Luiz Germano Peter, para nós conversar, ter um diálogo e ver o que nós podemos fazer para o melhor de Agudo, para o melhor nossas crianças, nosso futuro de amanhã. Seria isso no momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento o senhor presidente e os demais colegas, a imprensa escrita e falada, os funcionários dessa casa, também os internautas que se usam através da internet, Rádio Agudo, Alternativa, e o pessoal também do plenário, especialmente o pessoal da diretoria da Luiz Germano, que estão aqui. E eu, como vereador, essa semana fui procurado por esse pessoal, e até assim a gente até fica indignado, eu fico indignado com umas coisas que acontecem sempre. Eu nunca gosto das coisas que sejam avisadas para as pessoas, assim, ó, de trabalho, em tudo. Tipo assim, para eles, o pessoal ali da Luiz Germano, no meio do ano, uma municipalização em cima do laço. Eu, pelo menos na minha visão, é difícil para eles. Então, eu acho que uma coisa tem que ser avisada com mais tempo. Pelo menos na minha visão, e acho que da maioria das pessoas também, quem tem família, quem tem emprego, sabe como é que é. Eu acho que deveria ter tido mais diálogo com todo o pessoal, com a diretoria, com os pais e mestres, mas eles têm toda a força, hoje ainda também, porque através do voto, nós, vereadores, fomos eleitos, prefeito, eles têm o círculo de pais e mestres deles também para ter a força. Eu, como vereador, se vocês precisarem do meu apoio, eu estarei aí para ajudar. Também fico mais coisa indignada, novamente vou falar, porque a gente fica decepcionado, às vezes, até de ser honesto. Principalmente com o funcionalismo nosso da nosso trabalho público aí, sempre envolvido com problemas, envolvido uma vez, segunda vez, e tudo fica assim. Então, eu peço para o nosso presidente da Câmara, nós vereadores, e para o executivo, prefeito, que sei que nós também votamos um projeto para isso, e que seja aberto uma sindicância, até sei que esse funcionário está afastado no momento, e quero que futuramente ele estava envolvido em um concurso público também, então quero que seja aberta uma sindicância nossa do prefeito, especialmente nós vereadores, para afastar completamente esse funcionário. Porque para nós somos muito questionados na rua, então, na rua diária, então, eu peço isso para os colegas vereadores e o presidente e o Poder Executivo, que vamos fazer essa força aí, porque senão fica super mal para nós vereadores. Por mais que seja posição ou oposição, acho que cada um tem que criar o que é certo. E também reforçando o pedido hoje lá da descida de casa para baixo da ponte, mas eu vi que o pessoal trabalhou hoje, mas não tive tempo de olhar, porque eu fui para Santa Maria nessa reunião com meus colegas vereadores, na reunião do Corete, sobre a consulta popular. Então nós tivemos uma alegria, na mesma hora, uma tristeza sobre essa reunião. Porque tinha 11 municípios, a nossa maioria foi uma votação boa, o valor da saúde seria R$ 829.000 com R$ 714. Foi dividido, mas igual. Se nós não tivéssemos lá para lutar, nós não íamos nem levar isso. Então, eu sempre digo, a briga que nem nós estamos fazendo agora, hoje nós fizemos lá para receber esse valor de R$ 75.000. Foi muito bom os vereadores estar presentes lá. Nosso diretor, o Aliceu também, que deu umas dicas para nós lá, e foi muito... O que foi bom também, hoje tive que bater de frente com um amigo meu, pessoal mesmo, o deputado Jorge. Ele queria tirar o nosso pão. Então, tive que debater com ele hoje lá mesmo. Foi muito, até foi difícil, mas tive que bater de frente com ele. Mas conseguimos trazer, isso que foi importante. E também, na área da segurança, era R$ 1.244.000. Nós conseguimos, era para ter prioridade para algumas viaturas para outro município também, apesar da nossa votação, naquela hora não adianta. O que é importante é que nem hoje está lá e lutar na hora. É mais ou menos que nem está aqui hoje, tinha 8 pessoas lá. Se nós não estivéssemos lá hoje representando, não sei, mas conseguimos, vai vir uma viatura para Agudo, são 3 viaturas. Teria 11 municípios envolvidos, mas Agudo conseguiu uma viatura, Júlio de Castilhos e São Martinho. Então, para nós é importante isso, a luta continua. E sobre as prioridades que eu vi da consulta popular, ela é boa, mas elas podem ser mudadas. Porque a obrigação do governo estadual, a saúde, segurança e educação. Isso é o governo que tem que fazer. É o governo estadual, não é uma coisa municipalização. Então, já falando nisso, ó, especialmente se o colégio esse, ó, o Colégio Estadual Luiz Germano, ele está estadual, então que fique estadual. O estadual que tem a responsabilidade por ele, para não colocar mais uma coisa no município. Essa é a minha posição. Seria isso. Obrigado, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e quero cumprimentar toda a comunidade que se faz presente. Na sexta-feira foi realizada a solenidade para a colocação das placas no posto da Picada do Rio e na Nova Boêmia, com a participação da comunidade. Parabenizar a Secretaria de Saúde, pois no posto da Boêmia foi construída uma área coberta que realmente se fazia necessária. Ficou muito bonita, foi realizado melhorias também no posto, colocado uma caixa de luz nova, o posto foi todo pintado, e acredito que a comunidade é merecedora. Os empenhos com os gastos na construção desta área, as despesas, está no portal da Transparência e na Secretaria da Saúde. A obra foi realizada com o recurso próprio do nosso município, a mão de obra, o material e toda a pintura. Também tivemos uma manifestação de alunos e comunidade escolar da Escola Luiz Germano, que se manifestaram contra a municipalização. É uma escola muito boa, muito importante. O município também investe muito em educação. Temos as escolas municipais, Alberto Pasqualini no Pinhal, a 7 de setembro na Picada do Rio. A linha dos Pomeranos também recebeu há poucos dias uma escola nova, Santo Antônio. Temos também a Santo Dumont, no bairro Caiçara, a Santos Reis e a Olavo Bilac, na Boêmia. E com certeza, com diálogo entre funcionários, comunidade escolar e o prefeito, chegaremos a um bom consenso, que ficará bom para todos, né? Acredito eu. Então, no momento, seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passa a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente e aos demais membros da mesa, os colegas vereadores, aos funcionários da casa, à comunidade, no modo geral, que está aqui nessa noite, né, assistindo o trabalho desta casa, às pessoas que estão nos seus lares, acompanhando através da Rádio Agudo, da Rádio FM, pelos meios de comunicações, né, quero dizer também que as comunidades, grupos de conselheira tutelar, o Tairo ali também, né, o nosso diretor do colégio, Luiz Germano Peter, demais membros da sociedade, no modo geral. Estamos nesta noite com um trabalho bastante, mais das mais altas relevâncias, né, na busca de entendimento das ações do município, também do governo do estado. Já observamos através do colega Cardozinho, do colega Gelson, né. Vejam os senhores, então, que os trabalhos são bastante assíduos. Mas eu quero dizer, em primeira mão, sobre a nossa escola Luiz Germano Peter. Eu estudei na escola Luiz Germano Peter, né, e vi esse processo de na troca da escola, que era chamada Grupo Escolar, né. Na época a diretora era Dona Marliser Berger, né, e eu fazia parte daquela, e houve esse momento de quando foi trocado o nome de uma escola, né, era como Luiz Germano Peter, né, os familiares, né, estiveram lá, e eu lembro como fosse hoje, né, foi tocado umas músicas que o senhor Luiz gostava de ouvir em memória, né. Então foi um ato importante, né, e eu fui convidado para fazer parte desse momento, então, né, e no decorrer do tempo também foi aberto um concurso, vou dizer assim, para ser criada a bandeira da escola Luiz Germano Peter, né, e eu, graças a Deus, né, participei junto com os outros meus colegas, e hoje essa bandeira é uma criação do João de Deus, né. Então eu tenho muita afinidade, fui professor de bandas, né, comecei ali e por muitos anos atuei na escola Luiz Germano Peter. Então, para falar da Luiz Germano Peter, eu tenho uma bagagem bastante grande, né, tenho um carinho e devo muito na minha caminhada o que eu aprendi através dela. Né, mas eu quero dizer que, como vereador, né, e como cidadão, também estou à disposição, né, para buscar um entendimento que seja melhor para a direção, para o Círculo de Pais e Mestres, porque é uma equipe de pessoas, né, que estão trabalhando. Não é somente o diretor, não é somente o professor, mas tem os pais, CPM, né, são várias pessoas que trabalham, né, para que uma entidade possa desenvolver o seu trabalho, desde das merendeiras, enfim, no modo geral. Né, mas com certeza vai dar certo, é um trabalho de busca, né. E quando se busca, luta por alguma coisa, né, é sinal que tem alguém, né, disposto a guerrear, a questionar, né? E essa demanda, quando ela é alavancada, é porque ela precisa ser muito bem avaliada. Quero também dizer, nesse primeiro momento, colegas vereadores, dizer que nós também passamos, e dizer aos colegas, não precisa ficar triste em relação à pouca verba que veio para Agudo. O mais importante foi o trabalho que nós fizemos dentro, junto com a comunidade, né? E vejam que a nossa demanda era em cima da Brigada Militar e a saúde, né? E quando a ex-prefeita de São João do Polesne, ela diria numa reunião aqui, né, que nós deveríamos nos organizar, deixando Santa Maria, cidades grandes, fora, e nós aqui da quarta, né, nós fazer esse trabalho nós. Nós trabalhamos e depois, na hora de dividir a fatia, né, os grandes sempre abocanharam. E não é diferente. Então nós temos que trabalhar, né, colegas vereadores, e o Alceu, que faz parte do Cored aí, né, para que possamos, nos próximos anos, quem sabe, não querer ser mais do que as cidades grandes, mas buscar aquilo que realmente nós precisamos através aqui da quarta colônia. Seria essa a minha participação nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o senhor presidente dessa casa, Itamar, secretário Rui, vice Alexandre, os demais colegas aqui presentes, cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar a imprensa escrita e falada, nosso ex-vereador presidente Kleber Kassa, que faz uso aqui dessa casa, e os demais que fazem parte da galeria que hoje estão nos visitando, especialmente a diretoria da Luiz Germano Petter. Quero fazer um comentário sobre os trabalhos sobre a Secretaria de Obras, que é um órgão importante dentro do nosso município. O nosso visitante, nós sempre dá os parabéns pela organização e a limpeza da nossa cidade. Tem muita coisa para fazer, mas também fizemos muitos trabalhos realizados. A turma da jardinagem e a limpeza de rua. Continua trabalhos de eletrificação de troca de lâmpadas. Foi patrulhada a estrada da picada do Rio Barragem e também uma parte da Bucuchaleira. E também foi comentado aqui que daria o início da obra da ponte, uma das pontes da Volta Balsam. Uma das pontes a parte do hospedeiro já está pronta. Só falta dar a parte de madeira e depois fazer o aterro. No momento que essa ponte tiver realizada, o aterro, será início da segunda ponte, que é um pouquinho mais adiante. Foi cascalhado também umas partes na Volta do Porto Agudo, Volta do Zico e quem sobe o Cerro do Figueira no canto do Esquifo. E também tive ontem, participei de um almoço, um belíssimo almoço aí no Espraiado, dar os parabéns para aquela diretoria. Seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, a imprensa, aos servidores dessa casa e quem nos acompanha na galeria, em especial ao ex-vereador presidente dessa casa, Kleber Kassel, ao ex-vereador Derli Dutel, diretor da Escola Luiz Germano Petter, Leonir Streck, ao professor aposentado Lídio Ilvubeck, ao líder comunitário Leoni Schmengler, que estão aqui conosco hoje. Na sessão passada, eu usei a palavra no espaço de explicações pessoais para externar a minha preocupação com os servidores notificados no caso da ação civil pública e fui mal interpretado pelo vereador João de Deus. Eu falei que o governo do prefeito Valério teve afetado setores vitais no último dia 14 de agosto, pois num total de 16 servidores afastados em função da ação civil pública, do caso do concurso público realizado em 2011. Todos estes são expostos à angústia, à tensão, da incerteza dos destinos de suas vidas funcionais. Coloquei também de forma clara que o prefeito precisa consertar a máquina pública, reestruturá-la por completo com o auxílio de profissionais de psicologia, da administração de conflitos e também da área jurídica, para a gestão da crise interna, para prevenir erros mais graves na prestação de serviços dos servidores notificados que estão com o psicológico abalado. Nunca o funcionalismo esteve tão desacreditado como está hoje. Tenho 28 anos de serviço público e nunca eu vivi uma situação como essa que estou vivendo hoje. Em nenhum momento eu falei mal da administração ou trouxe problema de muito tempo atrás. Trouxe à tona assuntos atuais que estão preocupando os agudenses. Não tenho o hábito de falar mal, eu falo a verdade. Quando falo algo aqui na sessão, eu trago documentos para provar ou também pareceres do IGAN e também sempre aponto a solução para o problema. Mas esse não foi o entendimento do vereador João de Deus na última sessão, afirmando que trago assuntos antigos, desatualizados, que eu não elogio a administração, mesmo quando a administração faz algo de bom. Fez referência à escola Alberto Pasqualini e a Santo Antônio. Eu digo que eu sinto orgulho de ser professor e ter contribuído para que a educação do município esteja hoje no patamar que está. Eu sinto orgulho da educação no município, tanto das escolas estaduais e também das escolas municipais. Eu presto atenção nas colocações dos colegas, não distorço os assuntos, mas a ironia do destino, temos assuntos bem recentes ocorridos na última semana e seria interessante também discorrermos sobre eles. A intimação para depoimento de servidores públicos, no caso do cidadão Lorivo Mate, que resultou numa ação de busca e apreensão com ótimo resultado, como todos são sabedores, um preso, um indiciado. Parabenizo a ação da Polícia Civil pelo excelente trabalho realizado em Agudo nos últimos anos. A população, ela se sente mais segura. Falar também do ato legítimo e sem precedentes em Agudo realizado pela escola Luiz Germano Petter, lutando pela não municipalização, remeteu meu pensamento na época dos caras pintados em Brasília, do caso que solicitava a saída do presidente Collor. Tenho impressão de ter ouvido o coro dos pais, professores e alunos, funcionários, proferindo palavras de ordem. Parabenizo a comunidade escolar Luiz Germano Petter pelo ato que classifico como legítimo e sem precedentes em Agudo. A comunidade de Agudo está acordando. Parabéns. Outro assunto é o asfaltamento da Avenida Concórdia. Acho que não tem agudense mais feliz com a notícia do que eu. Desde que assumi meu cargo na vereança, tenho debatido com o governo para olhar a cidade e o interior com outros olhos. É só verificar as minhas indicações nessa casa, que são sempre para o bem comum e não para o individual. Nós merecemos um Agudo melhor. Vou discorrer sobre isso no outro espaço hoje. Mas o que me causa estranheza a notícia ser divulgada um ano antes, num momento turbulento como estamos vivendo hoje. Espero que não seja somente para desviar a atenção pública para o que está acontecendo no momento. Mas voltando ao assunto, vereador João, nesta casa eu já elogiei a administração em vários momentos, todos sabem disso. Já defendi o presidente desta casa quando eu achei necessário e ele foi injustiçado. Já elogiei os colegas pelo belo trabalho que fazem, mas de forma alguma eu defenderei o que não está certo. Eu não sou demagogo. Afirmo que quando eu carrego a Bíblia embaixo do braço, não tenho como missão somente pregar. Eu devo também viver os preceitos que ela reza. Isso é de minha natureza. Eu fiz um juramento no dia 1 de janeiro e assim eu farei defender com dignidade o meu cargo. Continuarei defendendo, continuarei elogiando o que está certo, o que é justo, e eu denunciarei o que não for de acordo com a lei. Não acobertarei o mal ou tentarei distorcer os fatos. Isso é o mínimo que os agudenses esperam de mim e é o mínimo que ele espera de nós, vereadores. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar nosso presidente dessa casa, nosso vice-presidente, o Alexandre, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar as pessoas que estão em casa, os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, as pessoas que nos acompanham via internet também, né? E especialmente o pessoal que está aqui nessa noite, nessa segunda-feira, dia 28, e muito feliz, muito contente. Esse público que se encontra nessa noite é o público que eu gostaria que frequentasse, virasse rotina. Vejo pessoas, muitas pessoas, alguma delas, se eu começar a enumerar todas elas, eu tenho o hábito de cumprimentá-las pessoalmente, cada uma, aqui através do microfone, mas hoje seria impossível. Acredito que deva ter aproximadamente 40 pessoas aí hoje. Então, quero cumprimentar nosso ex-vereador, o Derli Dutti, o ex-vereador Kleber Cássio, nosso novo presidente do PMDB, né, tenha muito sucesso nessa empreitada, né, assumindo o partido, né, que é governo, né, governo, que é gestores públicos nessa gestão de 4 anos, tem uma tarefa árdua, difícil, né, de comandar um partido no qual administra nosso município. Quero cumprimentar as demais pessoas. Eu olhando assim para o rosto de cada uma, eu vejo aqui a Marlise, que representa o Conselho Tutelar, que já vem a várias sessões e também vem fazer questionamentos e pedidos nessa casa, moradores da Várzea do Agudo, né? Eu vejo nosso presidente do Atlético Clube Avenida, que também já trouxe demandas aqui a essa casa e acredita muito nos vereadores, que através dos vereadores possa ser esse elo importante. Vejo, especialmente nessa noite, o Leoni, que é o diretor da escola Luiz Germano, no qual nós temos uma empreitada bem árdua, bem difícil, né, pela frente, e quero dar os parabéns a todo o corpo de funcionários, né, tanto professores, como todos que fazem parte desse colégio, no qual eu parabenizo, né, pelas iniciativas que estão tendo, da forma que estão conduzindo a escola Luiz Germano, na pessoa do Leoni, que representa todas as demais pessoas, e outras pessoas da comunidade que estão aqui, servidores, né, as pessoas que vêm aqui, vêm até esta casa e vêm com um propósito. Eu vejo dentro de vocês mais uma outra pessoa. Por ser o espaço do pequeno expediente, eu tenho uma pessoa no qual eu, instantes antes, eu recebo ligações, né, muitas vezes, Rui, não esquece de pedir o meu pedido. As pessoas querem ouvir em casa. Às vezes, nós somos até questionados pelas demandas, uma simples troca de uma lâmpada. Inclusive, eu tenho aqui. Mas uma das questões que eu vejo aqui, que uma pessoa que me pediu, e recentemente eu tive numa rua Barão von Calde, no qual eu estava rabiscando um pouquinho antes aqui, eu vejo o senhor Norberto Banco. Não sei se o Norberto, o senhor queria falar comigo, se era a esse respeito, mas eu só vendo o senhor aqui, eu lembrei no mesmo instante, como sou um vereador e lembro, certamente todas as pessoas que fazem promessas, né, e que tenham se comprometido com aquilo que muitas vezes são promessas eleitoreiras, eu lembro muito bem quando eu visitei na sua casa, fui lá pedir o seu voto e também da sua família, e não só da sua família, pedi que o senhor me ajudasse, né, a conseguir votos, né, para ser vereador. E eu lembro muito bem de que o senhor tenha me feito um pedido, e o senhor pediu naquela ocasião de que eu, como vereador, que o senhor acreditasse nesse vereador. O senhor não abriu o seu voto para mim, mas já foi bastante só pela confiança que o senhor me deu, de que o senhor foi me mostrar um serviço que cabe à prefeitura, que é uma tubulação lá do esgoto que corre céu aberto. Eu lembro muito bem, eu imagino que o senhor deva estar aqui, dentro de tantas outras questões que o nosso município carece, quem sabe uma delas seja essa. Se for essa, senão eu estou à sua disposição também depois dessa sessão. Eu lembro muito de que, naquela ocasião, o senhor tenha me dito de que o prefeito, vencedor da última eleição, tinha se comprometido. Só queria que eu, como vereador, e acredito que tenha feito essa cobrança aos demais colegas vereadores, de que nós fôssemos cobradores dessa demanda no qual o prefeito tinha se comprometido. Pois bem, eu há poucos dias passei lá e vi de que nada tenha sido feito até no momento. Então, senhor Norberto, essa sua demanda está de pé, e aproveito o vereador Lauri, né, de que leve essa demanda junto à Secretaria de Obras para que possamos providenciar, pois uma promessa feita deverá ser cumprida. Então está aí o senhor Norberto, que não me deixa mentir. E eu vejo que nessa casa os debates estão acontecendo. Eu vejo muito o doutor Ilmar, que é, né, nosso repórter através da Rádio Alternativa, que muitas vezes fala com um programa turbulento, polêmico, mas que traga, né, traz assuntos que interessam a nossa comunidade. E eu lembro muito bem que esse debate aqui faz muito bem, senhor presidente. Eu acho que precisamos debater. Muitas vezes não é questão de ofensas, não é querer acusar. Aqui nós estamos representando, nem muitas vezes não é vontade minha eu trazer algumas cobranças, algumas colocações, mas nós representamos a comunidade que está aqui, né? Que eu quero parabenizar essas pessoas que se dispõem, tirar o tempinho e que estão vindo. Isso precisa acontecer, não adianta só votar e deixar a coisa rolar, Veraldo. É, a exemplo, o senhor como presidente do Avenida, o senhor também representa aquela rua lá no qual já foi se comprometido com o calçamento, no qual nós já tivemos uma reunião, que o senhor esteve aqui com os demais moradores da rua Isidoro Neves, né, muito próximo à minha empresa, no qual nós se comprometemos e vamos trabalhar para que aquela rua receba o calçamento. Seria esse, senhor presidente, a minha primeira participação.
Mais uma vez quero cumprimentar as pessoas que estão presentes e o ex-vereador Derli Dutel, que está conosco na noite de hoje, dizer de que nos alegra a presença da comunidade junto à sessão ordinária. Uma vez esta casa tinha às vezes uma, duas pessoas acompanhando as sessões, e para nós sempre busquemos, através das rádios, colocar a participação da nossa comunidade junto nas sessões. Isso é tão importante quanto o debate. Eu acho que quando se tem a comunidade presente, cada vereador se preocupa mais ainda com a comunidade, com as pessoas do nosso município. Então, obrigado pela presença e desde antemão quero comunicar a todos que temos um livro de presença nas sessões plenárias que está na mesa próxima, eu acho que da entrada, e todos, se possível, que possam assinar esse livro que estiveram presentes na sessão. Quero comunicar ao vereador Gelson Neuschwander sobre a colocação sobre a sindicância a um funcionário público. Cabe exclusivamente ao Executivo Municipal, ao Prefeito Municipal, abrir sindicância junto a um funcionário da Prefeitura Municipal, mas nós, como Câmara de Vereadores, poderemos sim sugerir essa tua opinião. Você, como vereador, também pode se manifestar perante um ofício junto ao Prefeito Municipal, mas cabe exclusivamente ao Executivo Municipal e ao Prefeito. Dando sequência, passamos à tribuna livre. Hoje temos a inscrição do senhor Claudério Severo, que tem como assunto reciclagem de lixo em Agudo. Convido ao senhor Claudério que venha até a tribuna e faça suas colocações. Lembrando ao senhor que o senhor tem até 10 minutos para suas colocações.
Boa noite a todos aqui nessa casa, os vereadores aqui presentes, ao pessoal da galeria. Eu venho trazendo um trabalho na reciclagem do município de Agudo. Que eu sinto que a reciclagem nossa no município de Agudo está se tornando um trabalho já dedicado quase, precisando de um reciclador no nosso município. Nosso município é muito grande, nós temos já uma demanda de material que nós não estamos vencendo mais. Puxar de carrocinha, a gente está tentando um projeto maior para buscar um caminhões para a gente trabalhar para o município de Agudo. Também temos o apoio da Solange Klisner Afus de Agudo. Projeto da UFSM, professora Ana Beatriz. Nós temos o posto Fuzero Marcianos fazendo também, pagando as camisetas geleco da Reciclagem Companhia, que está lançando o novo geleco até essa semana, já foi pago pelo Marciano do posto Fuzero, que está nos apoiando nesta campanha. Também quero dizer para vocês que eu trabalho, eu levanto, o tempo que vocês estão dormindo, a 4 horas da manhã, eu levanto para trabalhar para o nosso município de Agudo. Quando vocês estão dormindo, tomando seus chimarrões, dormindo com a sua esposa, eu estou na rua lidando com material reciclável, para ter o meu sustento dia a dia com a minha família. Muitas vezes aquele vereador lá, o Deli Dutra, quero comentar a pessoa dele, através dele que trouxe esse jornal que está aqui hoje, ó, essa matéria que foi colocada. 30 de abril do 7 de maio de 2015, que ele nos atacou quando nós íamos vindo, sei lá, será 4 horas da manhã, da escola 3 de maio, puxando uma carroça, eu e a minha esposa, até me assustei, achando que era um assalto. Era aquele homem, né, para nós ajudar. Então, às vezes, a gente vê que tem pessoas que ajudam a gente. Nós pedimos encarecidamente que o município de Agudo, nós estamos precisando, do ponto de vista, uma recicladora, para trabalhar, não somente a nós, a meus companheiros, colegas de trabalho, no dia a dia que tem no nosso município de Agudo. Não sou eu só o catador do município de Agudo. Tem mais adversários que catam também, né? A gente vem trabalhando para limpar o nosso município, que a limpeza é muito boa, mesmo que limpar a nossa casa. Nossa casa limpa, acho que temos um orgulho mais, melhor para nós. Assim, nós limpando a nossa cidade de Agudo. Não estamos cobrando nada de vocês, né? Só estamos cobrando o separamento do material reciclável, né? Que você sabe que é material reciclável no nosso município de Agudo, que é matéria-prima, papelões, jornais, revista e garrafas PETs, embalagem plástica, caixas de leite, sacolas plásticas. Colabore com o nosso projeto, depositando este material, entrando em contato com 997138306 ou 996114866. Endereço Rincão do Espraiado, Viveiro Municipal de Agudo. Eu agradeço essa oportunidade por hoje.
Muito boas colocações do seu Cautério Severo. E com certeza a gente sabe do empenho, e por várias vezes quem não encontrou esse cidadão, esse senhor, junto ao município recolhendo esses produtos mencionados por ele. Então, para nós, pode ter certeza, seu Cautério, a gente sabe da seriedade e da forma que você trabalha junto ao nosso município. E com certeza, do que for possível por parte da Câmara de Vereadores, a gente fará o possível para te ajudar, te auxiliar, porque eu tenho certeza, e todos aqui que te conhecem sabem da forma que você trabalha e da forma que faz para o melhor para o nosso município, tirando uma parte desse lixo e reconduzindo a reciclagem, onde a ideia de reciclar e fazer outros produtos desse material. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde na sessão de hoje temos a inscrição do vereador Rui Milbrat e do vereador professor Mauro. Neste instante, passo a palavra ao vereador Rui Milbrat.
Quero novamente cumprimentar as pessoas e cada vez que vai se estendendo o horário, mais gente chega nessa sessão. Estou muito contente. E preciso parabenizar primeiramente o Severo aí, né? Muito conhecido na cidade, que faz um belo trabalho, que é o Claudério Severo, e dizer que é um trabalho simples, né? Eu preciso te parabenizar, né? Pela espontaneidade, pela simplicidade que tu vem aqui ocupar esse espaço que talvez muitas pessoas gostariam de ocupar, né? E ultimamente, eu acho que nessa legislatura, eu na primeira vez que fui vereador, muito pouco foi ocupado esse local aqui no qual eu estou. Então eu acredito de que as coisas estão mudando. E Claudério, o Sever, que está aqui agora, usou numa simplicidade, numa humildade, né? Quando ele relatou de que que o Derli, o ex-vereador Derli, é testemunha de que pelo trabalho, né, difícil, no qual trabalha de madrugada, de que talvez muitas vezes pouco valor se dá, mas ele faz um trabalho muito significativo, no qual é limpar a nossa cidade por um lixo que talvez muitos muito pouco valor dão e que é o sustento dele. E eu, quando fui candidato a prefeito, Severo, e as demais pessoas que tu representa aqui, acredito que hoje tu estás sozinho aqui como reciclador, né? Nem diria como lixo, e sim como produtos descartados e que tem um valor bom de mercado, que dá para ganhar dinheiro, né, Severo? E que talvez esteja chamando a atenção de muitas pessoas que queiram ganhar dinheiro. E que o Nilo, inclusive, também um baita colaborador, eu sei que cedeu também a sua propriedade, eu lembro de que eu tenha ido lá, e que lá tinha um depósito muito grande. Como outras empresas, eu sei de um empresário também, que talvez eu não vou citar aqui, e que largou do próprio negócio dele, né? E que também hoje faz coleta de lixo. Agora, de que forma que é, eu não sei. Então, eu lembro de que quando eu fui candidato a prefeito em 2004, naquela época, há mais de 12 anos atrás, já se tinha no plano de governo, inclusive no meu, o meu realmente constava lá e que nós gostaríamos de ter colocado em prática, mas infelizmente não conseguimos, né? Mas naquela ocasião, todos os candidatos tinham como plano de governo solucionar esse problema da coleta do lixo. E infelizmente até agora, Severo, eu posso te adiantar que muito pouco foi feito, mas foi promessa de campanha. Eu não posso dizer de que eu teria feito, lá em 2004 eu já tinha como proposta no meu plano de governo, mas como eu não fui eleito prefeito, né, até hoje não podem dizer e não jamais podem dizer de que eu talvez não teria feito. Mas quem sabe a alternativa não foi a das melhores. Mas beleza, o que nós estamos aqui hoje, consciente da importância que tem, e há poucos dias atrás, Severo, nós já tivemos uma reunião com o pessoal do meio ambiente, no qual o presidente é o Ricardo Klisner, no qual faz um belo trabalho, juntamente com muitas pessoas que fazem parte do conselho e que tenham recebido o respaldo da atual administração. Preciso reconhecer isso aqui. Então, assim, acredito, estão recebendo, Claudério e as demais pessoas, pelo fato de ser obrigação. Se eu não me engano, nós temos um tempo até ano que vem para que o município se adeque à nova legislação, né? E já era para ter sido, já foi prorrogado, para te ver que vão empurrando com a barriga para frente. Enquanto que não vier uma determinação, uma ordem judicial, não foi feita. A prova está no nosso município. Então eu espero que essa uma questão da reciclagem do lixo esteja nos dias finais e que possamos ter um melhor serviço e que sirva de fonte de renda. Eu vou ocupar esse espaço ainda para a complementação das minhas demandas no pequeno expediente, E instantes antes, como eu estava dizendo, eu recebi uma ligação do meu amigo Mauro. Inclusive, ele queria que comentasse, certamente nessas horas ele está. Nós que somos espraiados com esse vereador, Kleber Cássio, presidente do PMDB, no qual o Mauro Simon, há pouco, ele me ligou dizendo que tu não esquece das lâmpadas que estão queimadas no despraiado. Temos 3 a 4 lâmpadas queimadas lá e que trazem perigo para aquelas pessoas que trafegam lá no Rincão do Espaiado. Então, as pessoas que há pouco estão ouvindo, trazer uma lâmpada, precisamos trazer essa demanda, pois as pessoas querem ouvir. Então, eu estou pedindo essa demanda, que é próxima à ponte do Rubental, umas 3, 4 lâmpadas. Escutei há pouco, na sessão passada, de que o colega vereador Albiri trouxe aqui de que um morador lá da linha das Flores estava solicitando um trabalho. E que se esse trabalho não fosse feito e resolvido para ele, ele viria até no dia seguinte, né? Ele dava um prazo de mais um dia, né, colega vereador? Ele traria até aqui de que no dia, na quarta-feira ele viria de mudança para frente da Prefeitura Municipal. Para a sorte dessa administração, que o cidadão não veio com essa mudança, porque esse mesmo cidadão chamado Alci Ivo Rustoit, da Linha das Flores, ele vem me comunicar, colega vereador, de que esse serviço lá não foi feito. Eu tenho conhecimento, através de vocês, do Lauri, inclusive do Foguinho, através do secretário Márcio, que é da Agricultura, de que muito tenha feito já para ele. Mas ele botou uma cobrança, e o senhor mesmo, como vereador de situação, trouxe de que, né, trouxe aqui para casa, de que se não fosse feito, ele viria. Para a sorte do governo que ele não cumpriu com a promessa dele de vir aqui na frente do centro administrativo. Seria inédito. Soubemos que muitas coisas estão acontecendo, né, a partir de 2017. Soubemos já da manifestação da escola Luiz Germano, que algo talvez inusitado, que para mim causou até estranheza, tive naquele dia aqui, mas não tive muita coragem de aparecer, porque acredito que não é atribuição minha como vereador. Agora sim, depois que as coisas começarem a andar, vou tomar minha posição. Não sou o vereador de não tomar uma posição. Então, são questões. Eu queria comunicar, colega vereador Carduzinho, de que quanto à questão da Linha das Flores, esse cidadão Alcides que não precisa mais fazer o serviço. Ele vai abandonar, inclusive ele ia adquirir aquela propriedade, aquela área lá, através do Banco da Terra. Ele já foi no banco e disse de que ele não tem menor interesse. Inclusive aquela propriedade lá é do seu Aldo Kessler, né, lá do Araçá, e ele já comunicou ao atual proprietário de que ele não tem mais interesse. Então vai desistir, vai vir embora, vamos ter que arrumar um emprego para ele aqui na cidade, pois ele vai abandonar a lavoura. Também notícia boa também que nós temos, e eu estou ocupando esse espaço aqui das pequenas, né, pequeno expediente, presidente, porque o meu tempo é bastante curto. E quanto à rede de água, nós temos uma boa notícia. Eu, como sou despraiado, eu preciso trazer com maior orgulho e prazer de poder trazer para o meu Rincão Despraiado, para a região do Cerro Chato, de que, conforme já a manifestação do meu colega vereador João de Deus, trouxe de que vieram os técnicos aí do pessoal da Corsã de Porto Alegre e que a coisa está muito mais bem encaminhada do que nós imaginávamos. Precisava fazer um recalque lá para levar essa água até lá e não vai ser necessário. Então o custo vai reduzir. Porém, essa rede de água precisava vir aqui da cidade e ir até a escola Dom Eric. Então é uma notícia boa. Nós temos também a outra rede de água. Essa sim, licitada, acredito, paga, e porém um grande problema. Ela ainda nem sequer foi inaugurada, né? Porque para inaugurar essa rede, colega vereador João, ela teria que sair água na última torneira lá da rede lá. E conforme moradores do Rincão do Pinhal, o que devia ter não tem é água, né? Então precisamos, mas eu já me antecipei, né? E preciso trazer aqui, me antecipei, falei com a empresa que ganhou a licitação, que é a Artenge, através do engenheiro Carlos Roja, no qual ele já se colocou à disposição, indo ao encontro dessa rede de água, vereador Lauri, de que ele vai já amanhã de manhã, e os ouvintes que estão nos ouvindo, principalmente o pessoal do Rincão do Pinhal, de que vão resolver para ver qual é o problema de que essa rede de água não está levando água a esses moradores. Então, é recurso público, dinheiro público foi investido e que até nesse momento não tem ainda serventia. Nós também temos outra questão da linha do progresso, preciso me agilizar, de uma ponte. Essa ponte nós já trouxemos, e o colega vereador Gelson trouxe, de que o pessoal do lado da linha do progresso, tem uma ponte lá entre os municípios de Agudo e Paraíso do Sul, onde famílias, a exemplo, Baifos, Rockenbach, pede a recuperação daquela ponte lá. Inclusive a comunidade se colocou à disposição de fazer a doação das madeiras, presidente. Imagine só, a comunidade está disposta de ajudar de tudo que forma, né? Eles se dispõem de dar aquela madeira lá para trocar as madeiras daquela ponte, que a prefeitura ao menos faça então a mão de obra para consertar aquela ponte. No primeiro instante, senhor presidente, seria isso.
Dando sequência ao grande expediente, convido neste momento ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a imprensa e quem nos acompanha nesse momento na galeria. O povo agudense recebeu com satisfação essa semana de que seria asfaltado parte da Avenida Concórdia. E realmente a avenida, ela carece de melhorias. Precisamos investir na infraestrutura da cidade, que está muito aquém do que os agudenses merecem. Serei o primeiro a aplaudir se a obra for realizada, mas o assunto ele precisa ser amplamente discutido com a população para não termos necessidade de mudanças a curto prazo. Eu também, como vereador, me coloco à disposição para auxiliar no que for necessário. O assunto que eu trago hoje também tem a ver com essa questão. Hoje falarei sobre calçadas, onde algumas estão em péssimo estado de conservação ou, em alguns casos, ela inexiste. E muitos são os acidentes já registrados. Poderia citar, sem sombra de dúvida, vários, mas para não expor as pessoas, prefiro não citar. Eu acompanho o trabalho de alguns conselhos que são bem ativos, primando por um agudo mais aprazível para viver, e eu parabenizo os conselhos que realmente exercem o direito, o seu direito, a função para o qual foram instituídos. Os conselhos, eles são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento do Torrão Amigo. Quando falamos em uma cidade melhor para viver, o bem-estar dos cidadãos, investimentos em empresas em agudo, turismo ou em qualquer outra forma de desenvolvimento, eu afirmo que as coisas, elas precisam acontecer interligadas. Quando queremos investir ou melhorar um dos quesitos supracitados, precisamos melhorar os demais também. Por exemplo, para melhorarmos o turismo na região, precisamos melhorar também as condições da cidade. É o primeiro lugar onde chega o turista. É necessário que leve a melhor impressão para falar aos seus amigos, aos seus conhecidos. Quando a impressão é ruim, a possibilidade de retorno ela é quase nula. Ou ainda, ela falará mal da nossa cidade, fazendo com que outras pessoas deixem de nos visitar. O mesmo acontece com as empresas. Se o município não oferece condições razoáveis de infraestrutura, as empresas, elas procuram outro lugar para se instalar. Na minha visita ao IGAN em Porto Alegre, no mês de julho, eu tratei sobre infraestrutura urbana, mais precisamente as calçadas. Também marquei 3 reuniões com o executivo, que tem se mostrado muito preocupado com essa situação. Participaram das reuniões o secretário da Fazenda, Ademir Kessler, o engenheiro Buriol, o presidente do controle interno, José Carlos Ramos, do setor de fiscalização, Gerson Kiefer e Eder Assmann, e uma das reuniões participou também o prefeito Valério Trebin. Todas as reuniões, eu afirmo, que foram muito produtivas, onde o assunto foi amplamente debatido. E as opiniões, no final, elas foram concordantes. A necessidade urgente da construção das calçadas, onde ali não existe, e a recuperação, onde estão em péssimos estados de conservação. Precisamos, urgente, melhorar a aparência da cidade e proporcionar uma cidade melhor para todos nós. O Executivo já notificou alguns proprietários de terreno. É necessário nós termos um início, mas depois de várias reuniões, o acordo foi comum. As calçadas precisam estar em concordância com as normas técnicas, precisamente a norma técnica 9050 de 2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que define a questão da acessibilidade. De nada adianta hoje construir ou recuperar as calçadas de qualquer modo e depois ter que refazê-la para adequar a legislação. Nós teremos reclamações, mas é claro que teremos, mas é do proprietário a obrigação da construção da calçada conforme determinado na Lei 1464 de 2002, no seu artigo 38. Ao município cabe a doação da brita e da areia para execução das calçadas conforme a Lei 1020 de 1995, conforme o artigo 1º. E a Lei Federal 1098 de 2000 já define que a instalação de qualquer mobiliário que ofereça risco de acidente deve ser indicado por piso tátil de alerta. Cabe ressaltar que os ministérios públicos de algumas cidades já estão cobrando das prefeituras para que legislem sobre o fato. Com relação a isso, eu tenho que parabenizar cidadãos agudenses que já se preocuparam com a situação. Cito a calçada em frente ao prédio da CJ, em frente à Casa dos Remédios, a calçada da Farmácia Manipulare e em frente à residência do presidente da CISA, Héctor Cruz. Peço desculpas se esqueci alguma. Cidadãos que, mesmo sem legislação municipal, estão preocupados com a acessibilidade e o bem-estar das pessoas. Parabéns! Mas ainda são relativamente poucas pelo tamanho da cidade. Enviei uma indicação para o Executivo nos termos do artigo 175 do Regimento Interno da Câmara, com o objetivo de sugerir a adoção de política de acessibilidade, padronização e arborização de calçadas, conforme a proposta que segue. Que seja realizado estudo pelos órgãos técnicos da administração municipal, a fim de instituir política de acessibilidade para as pessoas com deficiência nas calçadas do município, bem como que o estudo contemple a padronização das calçadas na área urbana, onde há calçamento, incluindo arborização e jardinamento por parte das calçadas. Observo que ainda que a matéria urbano-ambiental e de acessibilidade podem ser de iniciativa da legislativa, concorrente nos termos da Lei Orgânica Municipal. O assunto, ele exige estudo técnico interdisciplinar e abordagem em leis que se comunicam no ambiente jurídico. A proposta se alia às matérias estabelecidas como de interesse local no artigo 13 da Constituição Estadual. Pode apresentar relação com o Código de Posturas, bem como precisa observar dispositivo que já trata do assunto relacionado aos passeios. Ganha transversalidade com o Código de Obras e o Plano Diretor. É matéria transversal, bem como também o trânsito e outras normas urbanísticas de acessibilidade, normas ambientais, devendo observar a legislação federal e as normas técnicas para a construção. Ademais, verifica-se que para cuidar de questões de caráter que envolvem estudo de viabilidade técnica no âmbito local, a fim de adaptar a legislação federal às normas da ABNT, deve-se apresentar com estudo de viabilidade técnica pertinente, com vista à aplicabilidade da lei, se for aprovado o projeto de lei encaminhado à Câmara. Por outro lado, as matérias de grande impacto da sociedade devem se sujeitar ao debate com a população envolvida e com os conselhos municipais pertinentes. E essa questão, ela já foi debatida na audiência pública realizada no dia 17 de novembro de 2015, com o tema Mobilidade Urbana. Participaram dessa audiência pública o Conselho Municipal de Trânsito, CONTRAN, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA, Conselho Municipal de Trânsito, CONTRAN, e o mediador da audiência foi o senhor Paulo Augusto Villan. então presidente do CONTRAN, e tudo isto registrado já em ata, se queremos proporcionar uma melhor qualidade de vida à população, se nós queremos uma cidade melhor para viver, temos que primar pelo correto, pelo melhor, sempre. Os agudenses precisam e merecem um lugar melhor para viver. Então, conclamo aos nobres pares desse insigne poder, todos os cidadãos agudenses, os meios de comunicação, os conselhos, para ter essa causa como imperativa. Precisamos somar esforços para atingirmos os objetivos que almejamos. Temos que primar sempre por um local mais aprazível para nós, para os nossos descendentes e também para quem nos visita. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Em sequência, quero cumprimentar também o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o Léo Alves da Anunciação, que está conosco na noite de hoje. E dando sequência, solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para abertura da ordem do dia.
Como há quórum, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, temos o projeto de lei 33 de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018 a 2021. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Gelson Neuschwander, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relatora a vereadora Isabela Maisão, no sentido de aprovação do presente projeto, acompanhado dos demais componentes da comissão. Lembro a todos que este projeto passou pela Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, onde tivemos uma audiência pública aqui junto ao plenário Vox Populi. Então, coloco o projeto de lei 33 de 2017 em discussão.
Vereadora Isabel.
Com a palavra, vereadora Isabel.
Quero cumprimentar novamente o presidente desta casa, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. O PPA, Plano Plurianual, para os anos de 2018 a 2021, ele foi elaborado a partir de objetivos de ações e metas que permitem o planejamento do governo municipal para estes 4 anos seguintes. Ampliar os recursos destinados a investimentos, conforme a necessidade da sociedade. Uma das prioridades é a pavimentação da Isidoro Neves. A aplicação destes valores, desses recursos, ao longo desses 4 anos, será distribuída nas 3 unidades gestoras, o Executivo, o Legislativo e o Pré-Viaduto. Como relatora, peço aos colegas vereadores a aprovação deste projeto. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 33. Eu lembro também que o projeto, o plano plurianual, ele é feito no ano que assume o prefeito e vale para o próximo ano que assume um outro prefeito. Então, o plano plurianual não é dentro do mandato do prefeito de 4 anos. Ele assume um plano plurianual do prefeito anterior e ele acaba planejando para um ano depois dele. Então, o plano plurianual é dessa forma que ele é conduzido. Então, coloco o projeto de lei 33 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 33 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos o projeto de lei 35 de 2017, que altera a lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Cardozinho, no sentido da aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido da aprovação da presente matéria, acompanhado também dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 35 de 2017 em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra, vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 35 de 2017, que altera a lei 735 de 1990, criando o cargo técnico em segurança do trabalho, eu tenho as seguintes ponderações. A administração municipal, ao longo da sua história, nunca contou com esse importante serviço que permite traçar as reais condições de trabalho, o controle e a gestão dos recursos humanos em relação à saúde do servidor, segurança do trabalho, processos relativos à licença, atestados, afastamento do trabalho, concessão de direitos, insalubridade, periculosidade, readaptações funcionais, dentre outras. Ressalto que, devido à ausência de um profissional dessa área hoje, há 45 ações tramitando na Justiça. Somente numa ação que já está julgada e o Poder Executivo terá que desembolsar nada menos do que 153 mil, já computados os valores devido às servidoras e os honorários de sucumbência. Mas esse valor, ele pode chegar ainda a 350 mil. Tenho receio quanto às demais ações que estão tramitando ainda. Vejam bem, uma foi julgada, são mais 44 ações de servidores na Justiça. Eu vejo isso muito preocupante. Outra questão que eu pondero é o enquadramento incorreto do servidor para o recebimento da insalubridade. A Lei Municipal 1506, de 2003, ela define as atividades insalubres e perigosas para o efeito de receber o adicional correspondente, e ela fixa também a base de cálculo para o seu pagamento. Eu procurei me inteirar dessa lei, procurei o setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal na semana retrasada, para verificar quem recebe o adicional de insalubridade. Ele precisa de uma revisão urgente. E essa...
Comunico ao vereador que é sobre o projeto, o assunto.
É sobre o projeto, senhor presidente. Sobre a questão da necessidade de nós termos uma profissional nesta área, senhor presidente. Primeiro, é que alguns servidores estão exercendo função diferente da nomeação e continuam recebendo e precisam ser reenquadrados, senhor presidente, para receber o adicional de insalubridade. Tem uma lista, a mesma carece de uma revisão. Segundo, outros servidores deveriam receber mais e não recebem, como é o caso dos condutores de ambulância. Eles estão em contato diário com pessoas com alguma enfermidade, limpando veículos, estão em contato direto com sangue e demais resíduos deixados pelos pacientes. Então, nós precisamos rever essa questão, senhor presidente, urgente. Com essa proposta, o Executivo ele busca a prevenção dos riscos ocupacionais, promovendo e preservando a saúde e a integridade dos seus servidores por meio de ações que atuam na redução ou eliminação de riscos, prevenindo assim doenças, impedindo o seu agravamento de acordo com a legislação municipal, estadual e federal. O projeto ora apresentado também propõe a criação de cargos, demais cargos para auxiliar administrativo, de monitor de escola, prevendo a extinção de 10 cargos também de operário especializado, julgando necessária a ocupação do cargo devido à similaridade da atribuição com o cargo de operário. Seriam essas minhas ponderações, senhor presidente e caros colegas.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 35. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 35 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 35 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde se localiza o projeto de lei 36 de 2017, que denomina a Rua Evaldo Ler, logradouro do perímetro urbano. Tem também o projeto de lei 37 de 2017, que altera a lei número 1014/95, que dispõe sobre o Código Tributário do município e revoga a lei número 1533/2003. Projeto de lei 38 de 2017, que altera a lei número 1014/95, que dispõe sobre o Código Tributário do município e revoga a lei número 1916/2013. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Alexandre.
Constatamos.
Vereador Rui.
Vereador João.
Cardozinho.
Vereadora Isabel.
Constatamos a inscrição do vereador Alexandre Noy, do vereador Rui Milbit, João de Deus, Cardozinho e a vereadora Isabel. Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Tamar, o secretário Rui, os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Cumprimento que o diretor da Luiz Germano Petro, Leoni Streck, e dizer que estudei na Luiz Germano, tenho muito orgulho por isso, Leoni. E esperamos que chegamos a um consenso, até conversei com ele para fazer uma comissão, para conversar com o prefeito, onde que na sexta-feira mesmo o prefeito me falou, à tardinha, quando nós fomos para a linha Nova Boêmia, Picaduril, que com certeza ele recebia uma comissão. E eu estou à disposição até para participar junto, se quiserem. E dizer também que procurei novamente o secretário da Agricultura, hoje o Márcio, onde que agradecia a ele os serviços feitos pela Patrulha Agrícola na região da linha Boêmia. Com certeza foi feito vários serviços lá, levei já mais alguns nomes para ele, que tem mais agricultores que precisam de serviço lá. E dizer, eu como agricultor, agradecer a Deus pela essa chuva, bela chuva que deu no último final de semana, com certeza foi muito importante para nós agricultores. E dizer também que procurei o secretário de obras, onde que coloquei a eles que tem alguns trechinhos da linha das pedras que não estão muito boa. E no cero seco, o cero dos ferros precisa cascalhamento, onde que não está bom mesmo, e coloquei a ele. E no esporte, falei com o Rudinei, onde que teve os últimos encaminhamentos agora para o futebol de campo e a bocha, onde que no futebol de campo já estamos na semifinal, onde que se classificou o Porto Alves, o Ajax e o Locomotiva e o time do Manchester. E na bocha já estamos na final, bocha cancha sintética, onde que a linha Boêmia com o Gestopo estão na final novamente. E essa pela primeira vez a linha Araçá com a São Roque estão na final. Com certeza vai ser uma grande final. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento novamente as pessoas que ainda permanecem aqui, uma reunião bem extensa, todos atentos. Acreditamos de que muitos assuntos interessam a sociedade, a comunidade. Muito vai ter para debater nas próximas sessões. E acredito de que vocês estejam aqui fazendo aquilo que é papel da sociedade, acompanhar o trabalho do vereador. E nos últimos dias, últimas sessões, a casa aqui, ela tenha já havido debates bem calorosos. E entendo de que nós, vereadores, nós podemos enriquecer aqui os debates com aquilo que interessa a nossa sociedade. Aí aqui é a casa do povo e eu me sinto cada dia melhor aqui nesse lugar onde é que eu estou sentado. Me sinto muito bem aqui como secretário aqui do nosso presidente Itamar, como vereador. Acredito de que eu esteja fazendo o meu papel como vereador. Eu
Não estou aqui para procurar nada de errado. Se eu enxergar, eu não faço vista grossa. Eu, inclusive, eu tenho uma afinidade muito grande com essa administração que está aqui. E eu torço por ela. Por que eu torço por ela? Porque eu sei que a nossa comunidade vai sofrer se caso a administração não alcançar aquela nota mínima, aquilo que esteja contente a nossa sociedade. Por isso que eu acho, que eu acredito, de que nós vereadores, a exemplo da Escola Luiz Germano, que temos um caso bem delicado para nós resolver. Eu, como vereador, fico muito feliz e contente por ter recebido algumas pessoas que representam a Luiz Germano. E acredito de que muita coisa possa ser diferente, uma vez que houvesse um diálogo. Diálogo colocando a par aquelas pessoas que interessam. E acredito de que muita coisa que esteja acontecendo nessa administração, se tivéssemos um linguajar mais aberto, mais sincero, e eu sempre, nunca escondi, de que a população cobra muito, e ela está no direito, e que no município de Agudo, eu falo isso porque até poucos dias estavam dizendo de que eu estava sendo já vereador de situação, né, de que eu estaria me bandeando para o lado do governo, só porque eu tenho certas colocações. E eu acreditei e fui, me coloquei à disposição como candidato a vereador, porque eu entendo de que nós, vereadores, podemos ter um papel fundamental, independente de quem for o prefeito. E acredito de que o nosso município é um município muito próspero, onde a comunidade faz sua parte. Acredito de que nosso município precise e deva se desenvolver muito mais do que está desenvolvendo. Aqui é o polo consumidor, polo econômico na questão de comércio. Nosso comércio é o comércio mais forte, e acredito de que essas brigas que poderiam e poderão acontecer possam só prejudicar o nosso município. E quando eu me elegi como vereador de novo, eu disse e volto a dizer de que eu queria ter um trânsito nesse governo, e já me confundiram. Tem pessoas que inclusive já me colocaram de que eu estaria em outro partido. Engano deles. Eu defendo aqui os interesses da nossa comunidade e quero ajudar para que essas demandas que vêm em grande quantidade, que o município, infelizmente, o colega vereador Lauri, que faz parte da Secretaria de Obras, o município não tem como atender. Nós temos calçamento, a exemplo do presidente do Avenida e também morador lá da Isidoro Neves, e que tantas outras ruas precisam receber calçamento, e que infelizmente não há recurso nesse momento para atender. Mas o município precisa fazer aquilo que é lição de casa, é dever de casa, vereador Lauri. Eu já conversei por várias oportunidades com o Moisés, que é o secretário de obras, no qual muitas vezes se compromete e faz serviços que não é atribuição da secretaria. E assim tantos outros, inclusive cumprimento os servidores que estão aqui, e que fazem um belo trabalho, que desempenham muito bem a função e que muitas vezes são questionados. Nós temos um problema agora do caso do concurso público, no qual eu também cumprimento meu amigo Léo Alves Anunciação, né, no prazer da sua presença, que é que prejudica hoje os trabalhos hoje, principalmente da Secretaria de Obras. Mas, pois bem, resultado que nós obtivemos através do nosso trabalho, dedicação de nós, colegas vereadores, não só de mim, do presidente, de todos os vereadores, foi essa consulta popular, no qual a comunidade maciçamente apoiou nós, vereadores. Quando nós precisamos, a comunidade está conosco. E naquela ocasião, E nós recebemos uma grande votação, colega vereador, no qual eu trago aqui hoje que veio uma viatura para Agudo. Né? Viatura essa que já foi comprometida em 2013 e que agora virá com mais 75.400 para a área de saúde. E quero, para finalizar, eu quero dizer de que participei agora no final de semana, não sou muito de trazer aqui jogo de futebol, esporte, festa, acho que cada um, né? Não tenho focado o meu trabalho como vereador de trazer nessa linha, mas participei agora juntamente com o colega vereador Lauri de uma festa tradicional lá no Rincão de Espraiada, na minha terra, lá no Rincão de Espraiada, no qual participei lá como Bochoff, na terra dos campeões, e tive a grande felicidade de confraternizar com o pessoal lá do Espraiado, lá na minha região, e juntamente com meu amigo, parceiro, companheiro lá de Bocha, lá, seu Júlio San Martin, no qual a comunidade sabe, comprador de fumo, no qual nós fizemos dupla lá no torneio interno e se consagramos campeão de Bocha, para vocês verem. Nunca joguei Bocha e fiquei campeão. Para vocês verem que é tudo é possível. A única vez que eu joguei no ano de 2018, Bocha, presidente, e fui campeão. Para vocês verem que não dá para perder esperança, né? Seria isso. Muito obrigado pela presença de vocês hoje.
Vereador, nada do que ter um bom parceiro, né? Junto. Dando sequência, passamos a... E passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez nossa mesa diretora, os nobres colegas e as pessoas que continuam na galeria. Por sinal, hoje está bonita, florida, né? A florida, muito bom. A gente fica feliz por ter essa casa, muitas pessoas de várias regiões do município, né? Representações, né, que vêm em busca de ouvir os seus representantes. Isso é importante para o vereador, né? Às vezes a gente vota no vereador e ele esquece também das pessoas, né? E é importante que a comunidade venha. Quando a gente não vai, eles vêm aqui na casa para ver os procedimentos, o que está acontecendo, o que estão fazendo, qual é o trabalho do vereador, se realmente está desenvolvendo o trabalho de acordo com o voto que eu recebi das comunidades. Gostaria também de parabenizar o nosso presidente do PMDB, o Kleber Kassel, né? É o novo presidente do PMDB, né? Um jovem com ideias novas, né? Tem vontade de trabalhar e com certeza vai conduzir o partido do PMDB. Também cumprimentar o meu amigo Rony, que morava na Linha Branca, né? E está aí, né? E está visitando a Câmara de Vereadores. E falando do Rony, né? Muitas vezes estive muito na casa do Rony, trabalhando, né? Então saí aqui de Agudo e ali para a Linha Branca. Então é um bom referencial, né? Se falar do João de Deus, o Rony com certeza pode dar algumas dicas do que é o vereador João de Deus. E não só o Rony, assim, né, meu amigo, né, quando eu falei da Luiz Germano, quando eu posso falar da Santo Dumont, quando eu posso falar da Dom Érico, quando eu posso falar da Alberto Pasqualini, quando eu posso falar da 7 de setembro, quando eu posso falar da Olavo Bilac, né, é uma agenda grande de trabalho prestado para a comunidade. Quando eu posso falar da comunidade, quando é questionado ou pedido algum apoio, vá Santa Maria, vai Cachoeira do Sul, vai aqui em Agudo, é o vereador João de Deus. Se vão ouvir a minha casa, volta a minha todos os dias, alguém batendo na porta. Eu gosto, fico feliz, fico abençoado por Deus, né, porque ele me abriu essa oportunidade. Outrora, colegas vereadores, a gente passou uma vida bastante sofrida, né? Nem uma bicicleta tinha, caminhávamos a pé, né? Meu conterrâneo aí da Vargas do Agudo, diretor da Luiz Germano, conhece bem a nossa história, né? E um dos atos que esse vereador ainda fez, a pedido do seu pai, né? Um nome de uma rua no bairro Caiçara. Esse é o trabalho do vereador, simples, né? Mas com resultado, isto que é a diferença. Então, para falar do vereador, né, é importante as nossas obras, nosso trabalho
fala por nós. E quando eu estava olhando, falando da Luz Germano, eu lembro quando era a dirigia a banda ali, e eu tinha o um grupo do colégio e tinha um grupo da FUS que queriam também marchar com nós, né? Eu digo, não, mas vou trazer esse pessoal também, né? Vamos integrar o grupo, né? Vamos integrar o grupo. E a mãe não tem instrumento, nós tinha pouco instrumento, né? O que que fizemos? A gente fez umas latas, né, uma lata de querosene, não sei se alguém lembra, né? Uma lata de querosene, ou de tinta, arrumamos elas e era um grupo de crianças batendo isso na rua. Assim, ficou maravilhoso. A sociedade ficou feliz por ver um trabalho. Esse é um trabalho de resultado, de acolhimento, né? Então é importante quando nós exercemos nosso trabalho, quando a comunidade vê o trabalho. E eu agradeço muito a isso, meus queridos colegas e as pessoas que me ouvem através dos meios de comunicação, a essa espada aqui, ó, né? Ela tem me conduzido, professor Mauro, né? E se hoje a gente ouviu quando a mensagem da noite, não sei se o senhor ainda está lembrado, né, que foi quando Moisés ele tinha uma promessa de passar, chegar à Terra Prometida, mas Deus o recolheu antes, mas ele passou para o seu sucessor, Josué, né? E ele disse a Deus, olha, não esqueça da minha lei, não esqueça. Então esse esquecimento, quando nós esquecemos de Deus, nós esquecemos de ser o ser humano. Quando nós esquecemos de Deus, nós esquecemos dos nossos colegas, dos nossos amigos, né? E eu tenho feito isso, meus colegas, aqui na Câmara de Vereadores, né? Elogio o vereador Rui por ser sábio, né? Esse mandato foi a população que nos deu, né? E diz que todos nós, vereadores, administradores, são eleitos por Deus e temos responsabilidade de trabalho. Quando esse não tem, esquece daquele que o conduziu, o seu caminho, ele se torna mais curto. E é tenebroso. Portanto, eu deixo aqui, não digo assim o meu desabafo, mas a minha gratidão por saber que ele me conduz, ele conduz os meus colegas. E através disso, eu peço o meu espaço de líder do governo.
Líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
E aí? Eu trabalho do vereador João de Deus. Se perguntarem na cidade quem é o vereador, qual é o trabalho, não o vereador, o trabalho. Vai ser vários. Perguntar na Vargem do Agudo, minha terra natal, se perguntar na Linha Branca, se perguntar no Porto Alves, qualquer lugar, nós precisamos de trabalho com responsabilidade, com trabalhos assim, onde agora nós estamos trabalhando, eu encampei a água até a Dom Érico. E os colegas, eu disse, colegas, vamos. Não sou individual, né, professor Mauro. Você ficou meio triste, né? Não fica triste, o senhor é a primeira caminhada que o senhor está dando. Nós temos uma caminhada, e eu sempre disse, meus colegas, vamos juntos. Agora, quando nós queremos caminhar sozinho, eu não dou a parte. Quando nós queremos caminhar sozinhos, quando nós queremos caminhar sozinho, nós cansamos, é perigoso a nossa caminhada. Vamos ser parceiros, projetos bons. E aqui, ó, eu vi, olhando aqui, Cerro Seco, não tinha água. Era sofrida essa região. E o pessoal aqui, no meu amigo aqui que faz o transporte Cerro Seco, muitos anos, não tinha água naquela região. Através do vereador João de Deus, conseguimos um poço lá. O governo do estado, através da Ieda Cruzios, ela... Eu só era o vereador do PSDB, ela disse, olha, onde tiver um vereador vai ganhar um posto artesiano. Se eu pensasse politicamente, eu colocaria aqui na estrada, aqui perto da cidade. Mas eu tinha que pensar na população que estava sofrendo anos. E como conselheiro tutelar, minha querida, eu passava aquela região e via o sofrimento daquela população. E quando eu tive a oportunidade de fazer uma decisão, eu não pensei duas vezes, vamos ter que mandar lá para o Cerro Seco. E lá está essa água, 300 e poucas pessoas sendo abastecidas. Esse é o trabalho com resultado. Não adianta bater lata, nós temos que ter resultados. E eu sempre digo aqui, meus colegas, vamos juntos, independente da sigla partidária. Eu até nem falo de sigla partidária. Nós temos que ser honestos com nós mesmos e fazer um grande trabalho de parceria. Agora nós temos na Isidoro Neves essa demanda, nós vamos brigar junto. Nós estamos com a Luz chamando pé, nós vamos brigar junto e tantas outras demandas. Não queremos aqui falar em desgraça, nós vamos falar de coisas boas. Nossos filhos precisam ouvir coisas boas, nossos alunos precisam ouvir coisas boas de nós. Como é que eu vou sair daqui e ir lá na Santo Antônio, onde estou comandando a banda, e dizer, olha, é só problema. Não, vamos trazer coisas boas, eles querem de nós ouvir coisas boas. Né? Então, é importante, meu caro amigo Rui, né? Continua assim, defendendo as coisas boas, as coisas ruins, eu também como vereador e como cidadão também questiono, para que nós queremos um lugar seguro onde nossos filhos possam morar e viver com segurança. Meu muito obrigado.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez eu saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que aqui estão presentes, ao ex-vereador Léo Alves, Anunciação, Derli Dutra, perdoe que eu me esqueci hoje. Quero também aqui saudar, aqui, parabenizar o Clautério Severo, suas palavras, da sua simplicidade, essas palavras tão sábias que ele falou hoje aqui à noite, na Tribuna Livre. Parabéns ao Clautério, e pode contar com esse vereador, se um dia tu precisar, Clautério. E o Clautério me conhece, conheço a sua honestidade e também conheço muito bem o trabalho realizado por esse cidadão e sua família. Ouvindo também atentamente as palavras dos nossos colegas vereadores, também do vereador Rui Milbra, no qual citou o alberique deste morador que felizmente não vai se mudar então mais aqui para a cidade, que já... Segundo suas colocações, vereador, eu tenho a certeza que o senhor não foi lá ver. O senhor recebeu por mensagem. O senhor recebeu uma ligação. Porque o que eu falei na última segunda-feira, aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo banco, nesse mesmo plenário, como se diz. Eu repito dizer novamente. Que a pessoa que é homem, ela pega, chega e fala no rosto, olhando... Olho no olho. Não precisa mandar recado, não precisa mandar torpedo, não precisa mandar mensagem, que venha. Porque aqui, quando a estrada da Linha das Flores, que eu vi que a estrada não estava boa, que eu passei lá e disse, a estrada não está boa, ela não foi feita a contento da comunidade. Desculpa, vereador Lauri, eu aqui fui homem para dizer assim que a estrada não estava boa. E assim também, eu vim aqui, hoje, para dizer a esse cidadão que eu duvido um morador desse nosso município que foi tão beneficiado com esse cidadão. Se esse cidadão quer ir embora, podia ter ido hoje, se é por causa de mim. Porque eu não tenho medo, porque assim, ele nos procurou quando veio morar ali. Eu lembro muito bem daquela propriedade em 99, quando eu comecei a trabalhar como agente comunitário de saúde, ali era um pique. Ali era uma estrada de periá, nem estrada nada não tinha. Ali tinha que caminhar a pé. E tinha morador morando lá. E plantava fumo e colhia. E hoje, foi trabalhado com patrola, com caminhão caçamba, colocando cascalho na sua estrada. Lá tinha uma sanga. Lá foi botado tubulação, foi botado tubo. A lavoura dele foi arrumada. Com mais 3 horas de globa com o trator da Patrulha Agrícola. Então, eu tenho aquilo por escrito, vou trazer aqui na próxima segunda-feira, do secretário Márcio, para mostrar realmente que foi o trabalho que foi feito. Se cidadão se queimou porque eu falei, eu não tenho problema nenhum. Queira falar comigo, assim como ele soube lá em casa, pedir para mim arrumar para esse trabalho. E quantas vezes eu fui lá nas obras pedir, vamos arrumar a estradinha desse rapaz. E a gente conseguiu. Até ele um dia chegou aqui, desculpa meus colegas vereadores, ele até disse, eu confio em você e no Rui. O senhor está lembrado de que ele veio aqui na Câmara. Então foi aquele dia também, à tarde já tinha falado com Moisés. Então isso é uma coisa assim que a gente não pode admitir. Não é por causa disso que ele não vai, que ele vai deixar o nosso município. Ele já veio de Paraíso do Sul. Né? Então se ele vai deixar Agudo, onde ele vai, que seja feliz, que Deus possa abençoar ele, que lá ele possa ter, quem sabe, os seus sonhos realizados. Mas dizer assim, de dizer que vai embora de Agudo por falta de trabalho da prefeitura é uma inverdade do cidadão. Realmente é uma inverdade. Porque é só o senhor ir lá, vereador, e olhar as colocações dele, aonde ele mora e o que ele tinha. Nós sabemos que na linha Teotônia tem alunos que cruzam ainda descalço, como já foi falado aqui, pelo arroio que não tem nenhuma pinguela para passar. E nessa propriedade, como eu falei antes, tem tubo. Lá era uma sanga, vereador Lauri, foi botar a tubulação, não foi? O vereador Lauri foi botar a tubulação lá. Então assim, ó, eu acho injusto quando a pessoa quer desfazer de alguém por meio de torpedo, meio de Facebook. Isso eu não tenho medo. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu também aqui, tomei até uma surpresa aqui agora, quando o vereador Rui falou no Norberto Banco, que na época da eleição o Norberto pediu também a tubulação. E achei bastante demora também, né, pro vereador Rui lembrar. Nós já temos em setembro, e agora o vereador Rui lembrou do senhor Norberto, que ele viu ele aqui. Será que o senhor Norberto não estivesse aqui, ia ser lembrado dessa tubulação? É complicado, né, Rui? É complicado o cara hoje ser vereador, ser político. As cobranças é bastante. Esse vereador aqui é de primeiro mandato. Esse vereador é do primeiro mandato.
Silêncio na galeria.
Então, assim, ó, eu fico assim, ó, até triste de ver colocações de pessoas assim que não leva a nada nós aqui discutir. Não vai estragar a relação que eu tenho hoje, assim, uma ótima relação que eu tenho com o vereador Rui. Somos amigos, somos parceiros. Então, no momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento novamente o presidente, colegas vereadores e a todas as pessoas que continuam na galeria. Gostaria de deixar aqui uma pequena reflexão. Certo professor entrou na sala de aula e o tema seria uma interpretação de um desenho. O professor distribui a cada um uma folha branca contendo no centro um ponto negro. Pediu a eles que escrevessem sobre o que estariam vendo. O professor recolheu e analisou as redações e todas, sem exceção, definiram somente o ponto negro. Ninguém falou sobre a parte branca. Assim acontece em nossas vidas. Temos uma folha branca inteira para observar, mas sempre nos centralizamos nos pontos negros, esquecendo as coisas boas, positivas, que acontecem ao nosso redor, que são muito maiores do que um ponto no meio da folha. Os pontos negros são mínimos, comparados com tudo de positivo que recebemos. Para nossa reflexão, pensem nisso. Seria isso, senhor presidente.
Também quero utilizar esse espaço e dizer de que no dia de hoje tivemos uma reunião junto à Câmara com os representantes do nosso cartório eleitoral de Faxinal do Soturno, onde na última segunda-feira, através do ofício que veio até esta casa, o cartório estaria fazendo o trabalho para recadastramento dos títulos através da biometria a partir do dia 21, que era na segunda-feira da semana retrasada. E a partir desta data colocaram todos os aparelhos necessários junto ao fórum, aqui junto à cidade. Foi noticiado que estaria sendo feito o recadastramento junto ao fórum, e teve um impasse lá junto devido à internet que deve ser utilizada junto ao recadastramento. E nos procuraram no dia de hoje, no cartório eleitoral, pedindo a cedência
desta da sala onde nós temos as reuniões, não digo diárias, mas semanais, e a partir dessa data estamos cedendo esta sala para o cartório eleitoral. Então, a partir de amanhã, eles estarão instalando a aparelhagem necessária junto à sala da presidência e, posteriormente, será anunciado pelas rádios locais quando se começa o recadastramento junto à nossa comunidade. Eles farão, na quarta ou na quinta, um teste dos equipamentos com o pessoal aqui mais próximo, não será noticiado, para não o pessoal lá da região norte, da região sul, que se vem até a cidade, às vezes percam a viagem ou o dia para vir aqui fazer o recadastramento. Então, diria que a partir da outra semana estará em funcionamento, mas será noticiado através da imprensa local e já combinamos com o representante do cartório eleitoral para que controle os horários de ônibus que tem aqui no nosso município, para não dar esse impasse de pessoas vindo e o ônibus está indo embora e ele não foi feito recadastramento. Seriam as fichas que vai ser disponibilizada à nossa comunidade. Também, assunto hoje debatido na Rádio Agudo, principalmente que eu escutei, acidente, mais um acidente na curva do cotovelo. E por várias vezes aqui a casa fez manifesto junto ao DAIA, sem sucesso, mas vamos acabar fazendo outro manifesto em nome da Câmara, em prol de uma melhoria de alguma lombada eletrônica, de algum redutor de velocidade, junto à curva do cotovelo, e também a questão de, hoje de manhã até eu comentei na Rádio Agudo, que um caminhoneiro me colocaste, se não há possibilidade de botar lombada eletrônica, nem redutor de velocidade, que possa ser feito um aterro ao longo da curva, do lado de fora, que o caminhoneiro possa, o caminhão, o veículo, possa fazer a curva um pouco mais aberta e tendo opção para não buscar o caminhão ou o veículo muito, porque a maioria dos acidentes acontece de Dona Francisca para Agudo. E no momento que tem uma curva ou um espaço para se levar o caminhão ou o veículo, às vezes não acontece o tombamento. Então, estaremos entrando em contato com a administração municipal sobre essa sugestão. E eu sei que precisa se ter uma liberação por parte do DAIA, mas estaremos trabalhando em cima disso aí, porque lombada eletrônica, redutor de velocidade, eu estou 9 anos aqui na Câmara, os 9 anos foram pedidos, porque sempre aconteceu acidente, e até hoje nós não fomos contemplados. É a mesma novela, o mesmo pedido da rotatória da 287 em direção ao nosso município. Este foi prometido para nós na marcha que aconteceu em março, abril, em Porto Alegre, foi prometido que este ano será feito. Então acreditamos, porque está sendo feita uma recapagem da 287, e acreditamos que vai sair a rotatória do trevo de acesso ao nosso município. Também recebemos no dia de hoje uma correspondência do senhor Gerson Greppner, preocupado com a rua Voluntários da Pátria, no trecho que compreende Avenida Concórdia até o presídio estadual. Está acontecendo, conforme o relato desse senhor, que está acontecendo rachas na madrugada, pessoas correndo com uma velocidade em excesso e pedindo aqui, através desse ofício, um redutor. Tá, e pedindo aqui, junto à casa, que nós possamos fazer manifesto na colocação de redutor de velocidade ou lombadas necessárias a esse trecho. Estaremos fazendo o encaminhamento necessário, uma vez que nós já havia se manifestado perante ao Executivo sobre esse problema. Também a gente se manifestou naquela no asfalto que vai em direção à Dona Chica, também naquele perímetro urbano ali. Também é um manifesto por parte de nós. Mas estaremos encaminhando novamente, tanto para o Dyer como ao prefeito municipal, para que se dê uma atenção especial nesses dois trechos necessários ao nosso município. Também não posso deixar de falar sobre a consulta popular e parabenizar mais uma vez as pessoas, a diretoria do Comud, que é aqui do nosso município, o nosso presidente Aliceu Klein, que teve uma equipe bem montada de várias pessoas que integram o Comud, pessoas que responderam por todas, tanto na região urbana como na rural. Dizer de que fomos muito bem na votação, as pessoas que abraçaram essa causa, tivemos 3.166 votos, uma vez que em outros anos a votação era bem menor. Dizer que dentro do Coreto Central, que responde aqui por Santa Maria, Quarta Colônia, que são 19 municípios, Agudo foi o segundo que mais buscou o voto perante a comunidade. Fomos a Santa Maria hoje para que ceder os recursos a cada município e saímos um pouco descontente, porque a nossa visão como vereadores, como comunidade, é que o recurso fosse distribuído conforme a votação que aconteceu dentro dos municípios. Aí contestei lá o presidente do Cored, que é o Caio, que fosse dessa forma, e ele me colocaste, mas vai ter município que tem só 2%, e nós contemplamos em 18% do recurso. Então, se fosse dessa forma, na saúde, o total era 829 mil, nós teria 18%. E na segurança, 1.244, nós teria 18% também. Mas não foi dessa forma, e nós, como sendo a minoria, os municípios que mais poderiam ser contemplados era Agudo e Santa Maria. Mas são 19 municípios, a votação aconteceu e, infelizmente, foi repartido de uma forma de igual para igual. Então, para nós, deixou uma tristeza, porque a gente foi na busca do voto, a comunidade se mobilizou e, eu diria assim, Agudo tem 17, 18 mil habitantes, contemplado com 75 mil na saúde e 110 mil que é o veículo, a caminhoneta para a Brigada Militar. Então seria nós com 18 mil habitantes. Outros municípios com 3, 4, 5 mil habitantes receberam 75 mil na saúde e 85 na questão de segurança pública. Então, para nós foi um desânimo, mas nós somos a minoria e não foi possível buscar o melhor. Mas se nós não estivéssemos lá, com certeza acho que o recurso seria menor ainda. Então, a alegria de estar presente no dia de hoje, o Cardozinho, o vereador Gelson, juntamente com o nosso presidente do Comud, mas esse recurso tem que ser feito o projeto, a entrega dos projetos acontece até dia 15 de janeiro de 2018, e o pagamento desses projetos, tanto na questão da segurança pública como na saúde, acontece até dia 10 de maio de 2018. É um ano atípico um pouco, porque existem eleições estaduais e federais, e com certeza o pagamento tem que acontecer um pouco antes, senão o pagamento acontece sempre nos meses de agosto, setembro. Então esse ano tem que ser, o projeto tem que ir antes e o pagamento tem que ser logo após, antes do período eleitoral. Dizer de que a consulta popular começou a criar uma credibilidade novamente.
em 2016, no total de toda a consulta popular, deu 405.451 votos. E neste ano se totalizou 705.835 votos. Um aumento bem significativo, em torno de 74%. Então, se criou um... Por que aconteceu isso? Porque a consulta popular do ano de 2016 foi paga dentro do que foi tratado. Nós estamos até hoje esperando uma caminhoneta para a segurança, para a Brigada Militar de 2014, 2013, 2016, recursos que não vieram. E a partir deste, desde o ano passado, se baixou o valor que é disponibilizado através da consulta popular e está sendo pagado rigorosamente em dia. O que vai acontecer agora em maio, em dia... Até dia 10 de maio será pago e terá vindo o veículo, a Brigada Militar, e os 75 mil destinado à saúde, que será aplicado na unidade básica de saúde. Seria essa que é referente à consulta popular. A família da comunidade escolar Luiz Germano Petter, através do seu diretor, Leonir Streck, e ao Schlesser, que vem lá da Nova Boêmia, preocupado com a situação da escola, queria dizer para vocês que nós também estamos preocupados e somos sabedores da situação de vocês há pouco tempo, e com certeza estaremos ouvindo vocês, o principal é isso, e a gente sabe de cada um que trabalha, existe seus comprometimentos, existe suas preocupações, existe muito no que se pensar para a frente. E hoje, numa entrevista que eu dei na Rádio Agudo pela parte da manhã, eu sempre mencionei de que precisamos de diálogo entre as duas partes. Estamos à disposição de abraçar a causa junto com vocês, a procurar o prefeito municipal e buscar uma solução mais rápido possível, e dentro do que é bom, tanto para a comunidade escolar como para a administração municipal. Acreditamos e temos certeza de que cada um está comprometido com aquela escola. E a escola é necessária no nosso município. E sabemos das preocupações dos funcionários, dos alunos, de todo o educandário. E nós precisamos sim ouvir vocês. Eu sempre mencionei, aqui na Câmara eu falo da mesma forma. O vereador às vezes não tem força muito grande perante o Executivo, mas nós ouvindo, trabalhando, buscando uma alternativa para vocês, para a comunidade, para todos. E esse é o papel fundamental nosso. Nós aqui, elaborar projetos, podemos elaborar projetos, desde que não tem recursos, desde que não tem valores. Por isso que a comunidade às vezes fica pensando assim, o vereador só faz lá nome de rua. É o único poder que hoje o vereador tem. Dar nome de rua, dar nome de tal lugar, isso, aquilo. Projetos que custam valor aos cofres públicos, o vereador pode sim é trabalhar junto ao prefeito, levar a ideia, mas o projeto sempre vai partir do prefeito municipal, do executivo municipal. E nós podemos sim aprovar ou não. Esse é o trabalho nosso, esse é o papel nosso. Mas ouvir vocês, trabalhar com a ideia de vocês também é importante. E ressalvo aqui, vamos ao encontro do prefeito ou o prefeito ao encontro de vocês para a melhor solução para o educandário, para a comunidade escolar e os alunos. Eu sei que a preocupação persiste em cada cabeça que está hoje aqui pensando e analisando o futuro da escola Luiz Germano Petri. E nós também. Nós estamos preocupados. Não é simplesmente chegar aqui e dizer assim ou assim. A gente, cada assunto que se traz até esta casa, existe a preocupação de cada vereador. Nós precisamos de uma solução. Uma solução que seja de igual para todos. Então, contam com nós, a gente está aí para ajudar.
Na...
Espaço de líder cedido ao vereador Rui Milbert.
Quero agradecer a paciência de todos que ainda estão aqui e dizer que o colega vereador Cardozinho, de que o senhor tem mencionado de que 7 meses o senhor acha muito tempo de eu ter lembrado de uma promessa. Quem promete não esquece, é que nem dever. Quem deve não esquece da conta. O senhor acha estranho que eu tenha recordado, olhando para o seu Norberto Banco, de uma promessa, que na ocasião ele fez um pedido a esse vereador? O que o senhor tem a me dizer de pessoas que trazem fatos e acontecimentos que aconteceram 20, 30 anos atrás e sempre trazem novamente para a sociedade, novamente, o vi? Então, assim, ó, me chama a atenção, eu acho que o senhor deva ter se equivocado, né? O senhor é meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, eu tenho uma afinidade, um companheirismo com todos esses, para vocês que estão aqui nessa noite. Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo essa hora, devem estar, ou vocês mesmo devem estar louco para ir embora, mas acho que não, porque até porque eu fiquei muito contente, feliz de vê-los aqui, espero novamente de ver em outras sessões, o Juarez, tantas outras pessoas, não quero ser injusto de não mencionar as pessoas que estão aqui, eu espero de vê-los novamente em outras sessões e que esse debate aí seja produtivo, talvez assim, alguns assuntos talvez não são tão valorosos para a nossa comunidade, mas fatos que me chamam a atenção. É igual também o João de Deus, sim, pelo grande conhecimento que tem a sua pessoa, né? É bem claro. Mas me chama a atenção quanto à questão dessa demanda do senhor Norberto, no qual ele trouxe de que mais vereadores já se comprometeram. Então, assim, é interessante, nós precisamos trazer isso para a sociedade. Não pode se levar para o lado negativo. Colega vereador Lauri, nós vamos com certeza fazer com que essa demanda, que já é de conhecimento de todos nós, que nesse momento aqueles ouvintes, essas pessoas que estão aqui, tomaram conhecimento, e tenho certeza, Norberto, por todo esse alto debate que tenha dado, principalmente por essa rua sua aí, que é a Barão von Calden, né? E que é uma demanda não só sua lá, mas de todos que moram lá, eu acredito que dessa hora São Norberto ela vai sair do papel. Então é por aí que nós precisamos fazer. Imagine só, né, esse debate há pouco tem acontecido, imagine só se essa onda pegasse e fosse regra, de que o vereador promete aqui essa casa, daqui a pouco tem a oportunidade do próprio eleitor, né, do contribuinte, de poder cobrar pessoalmente. Eu acho que talvez aí o vereador, o candidato a prefeito, pensaria duas vezes em prometer. Então, imagina só se essa onda pegasse, na época de campanha, tudo que o prefeito prometesse, viesse lá na frente do palanque e dissesse assim, ó, o senhor prometeu para nós, o senhor não cumpriu. Imagina quantos panfletos, quantas folhinhas não viriam lá naquele comício. Primeiro cumpra com aquilo que prometeu, para depois prometer novas promessas. Então, é uma questão de nós não podemos levar para o lado negativo. Eu acho que não. Nós temos que levar para o lado positivo. Também não podia deixar de me manifestar contra a escola. Eu tenho dados aqui, senhor presidente, colegas vereadores, espero de que nós possamos ter êxito nessa demanda da escola Luiz Germano Petri. Eu tenho certeza, Leoni, pelo belo trabalho que vocês fazem, principalmente na tua pessoa, ouvindo os colegas vereadores, cada um tem uma história para contar, cada um tem vários vereadores, inclusive, que já estudaram na Luiz Germano, né? E que tenha tido uma história até nesse momento invejável, que nos orgulha muito, principalmente pelas pessoas que lá hoje ainda se dedicam, já dedicaram, que hoje estão aposentados e que têm aquilo lá no coração, por ter vestido a camiseta. Eu tenho que dizer de que naquela escola, hoje ainda, nesse exato momento, tem 235 alunos, pois as pessoas que estão ouvindo precisam saber esses dados, a importância que tem, porque muitas vezes quando quer desativar um colégio, É porque não tem mais aluno. A exemplo da Dom Pedro. Dom Pedro tinha meia dúzia de alunos. Ficaria totalmente inviável ter uma professor de todas as disciplinas, para todas as, séries, né? Que é muito diferente na escola do Germano. A exemplo também do EJA, que tem 83 alunos do turno da noite. Onde é que essas pessoas que fazem o EJA, que trabalham durante o dia, vão poder cursar esse curso? Né? Temos também a educação especial, no qual eu tenho o filho do meu compadre, que há instantes antes dessa sessão, ele me pediu, pelo amor de Deus, Rui, dá uma mão lá para que esse colégio não feche. Ele é bem próximo, é o Gerson Halberstadt, tem um aluno, e ele deu esse depoimento para você, dar o parabéns pelo belo trabalho que vocês realizam lá. Tem uma verba também de 100 mil, presidente, que vem para reformas, é um dinheiro que vem do governo, eu só li aqui, mas imagino, é um dinheiro que vem do Estado e que vem para o município, que é investido na escola Luiz Germano. Deve ser dessa forma que eu entendi. E além dos 34 pessoas atingidas diretamente, que são 17 pessoas que são contratadas, que provavelmente serão demitidos, e realojados outros 17, que são os nomeados, né, os efetivos do Estado, que vão ocupar em outro colégio pessoas que têm um contrato, que poderão possivelmente perder o seu emprego. Então, colegas vereadores, presidente, da gravidade e da importância que tem essa nossa demanda aí para vestir essa causa aí pela Luiz Germano. Tem todo o meu apoio. Eu espero que o governo dê esse diálogo. Eu, comunico nesse momento,
o vereador, que o tempo se encerrou.
Tá? Eu estou me colocando à disposição, tanto do governo como também da escola, para nós achar um consenso, aquilo que já devia ter sido achado antes de entrar nessa polêmica. Muito obrigado.
Quero mais uma vez agradecer a todos aqui que estão presentes na sessão de hoje. E com certeza esperamos contar com as pessoas com o plenário cheio. É importante isso para os vereadores e com certeza para os andamentos aqui da Câmara, do município como um todo. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 4 de setembro de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.